Reportagem especial.
Neste quarto capítulo da série sobre o Complexo Industrial da Saúde no Brasil, vamos falar sobre inovação. Os especialistas, ouvidos por uma comissão da Câmara, apontam o que precisa ser feito para que o país não fique em último na corrida da saúde digital ou deixe de explorar sua rica biodiversidade. A reportagem é de Silvia Munhato.
A inovação é o caminho para que o país possa reduzir a sua dependência externa na área de saúde. Foi o que apontou a Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial em Saúde. João Pieroni, chefe do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de Saúde do BNDES, afirma que o banco tem uma carteira ativa de 12 bilhões de reais em financiamentos para o setor. Uma parte pequena é não reembolsável e apoia programas como a vacina da dengue do Butantan e o centro de produção que está fabricando a vacina da Covid da Fiocruz. O dinheiro vai para estados e municípios, organismos filantrópicos e setor privado. De acordo com João Pieroni, o investimento é dificultado pela falta de materiais básicos no país.
Boa parte de uma planta farmacêutica possui produtos importados que não tem similar nacional. E projetos de inovação, a mesma coisa, né? Dependem de insumos, material de consumo, que o Brasil, infelizmente, produz muito pouco. Então, nesses casos em que o Brasil não produz, o banco também apoia com custos diferentes, mas apoia a sua importação para viabilizar aquelas inovações, aquele investimento.
João Pieroni explica que há um grande espaço para inovação na pesquisa do patrimônio genético do país e na produção de fitoterápicos. Estudioso da biodiversidade brasileira, Wagner Barbosa, professor da Universidade Federal do Pará, conta que em 2006 o país decidiu colocar as plantas medicinais no Sistema Único de Saúde. A Anvisa elaborou um formulário brasileiro de fitoterápicos que conta com 188 espécies. Segundo Barbosa, 71 plantas, como o melão de São Caetano e o salgueiro amazônico, estão no RENISUS, a Relação de Plantas Medicinais de Interesse do SUS. Cristina Hopke, diretora da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, afirma que 50% da composição dos medicamentos é de produtos naturais. O Brasil fornece pilocarpina para o mundo, pois ela vem do jaborandi. Mas Cristina explica que são poucos os medicamentos da flora brasileira desenvolvidos aqui.
Então é só para reforçar que nós estamos sentados em cima de um tesouro no que diz respeito a estruturas moleculares inéditas para desenvolvimento de novos medicamentos ou para servir de inspiração. Atualmente tem dois projetos rodando lá em parceria com a Embrapa e o Laboratório Axê, um para câncer e um para problemas dermatológicos, e para esse câncer específico que está sendo triado, já conseguiu-se encontrar uma estrutura inédita que liga num campo não conhecido da proteína associada ao câncer, né?
Lourdes Garcês, vice-diretora do Instituto Evandro Chagas, afirma que o país precisa estar à frente dessa pesquisa para não ser vítima da biopirataria.
Temos também a história do cupulate, chocolate do cupuaçu, que também foi patenteado, depois foi derrubada a patente, mas aconteceu. Temos o cipó da alma também, que foi patenteado nos Estados Unidos, 3 anos depois foi revogada a patente.
Carlos Gadelha, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, afirma que a inovação em saúde atrai as gigantes da tecnologia da informação.
Não há nenhuma empresa que esteja liderando as tecnologias de informação e conectividade que não esteja abrindo um braço importante na saúde. A gente vê empresas como Dell abrindo universidade da saúde, Google, Amazon, todas abrindo e, ao mesmo tempo, invadindo com sistemas todas as demais produções.
O pesquisador da Fiocruz acredita que o Brasil também terá que investir em tecnologia da informação para poder interligar a indústria com os serviços em saúde.
Nossa atenção básica, ela vai consumir crescentemente inteligência artificial, vigilância epidemiológica para chegar antes da doença, big data. A gente tem que articular esse bicho e estimular que a nossa rede de serviços seja amigável, favorável, convergente com produzir no Brasil.
Ive Aidukaitis, presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde, diz que o crescimento do setor é visível e tem um braço grande no setor de educação. Ela citou o exemplo da rede Afia.
está montando um ecossistema de produtos digitais para que os médicos que estejam se formando pelas escolas da AFIA e Medicina já tenham hábito, já seja natural para eles, em sua formação, o uso de produtos digitais no seu dia a dia.
O biomédico Renato Sabatini explica que os cursos de medicina terão que introduzir disciplinas ligadas à área de informática em saúde para lidar com temas como a robótica médica.
Você fala assim, me faz uma anamnese em Java. E ele sabe o que é Java e sabe o que é anamnese. Você não precisa explicar nada, né? Se você falar para o médico, ele fala assim, Java é um tipo de café. E o cara da informática fala, anamnese? Nossa, o que é isso? Eu vou lá no Wikipedia para ver o que é, porque eu não sei.
Para Célio Silva, pesquisador da USP de Ribeirão Preto, o conhecimento em tecnologia da informação será mais fácil se as universidades fizerem startups.
Porque a interação da empresa, da Big Pharma, com a universidade é muito difícil. Se ela faz uma interação com uma startup, já é muito mais fácil. É muito mais fácil a startup absorver essas normas regulatórias e já trabalhar dentro desse novo conceito.
Varley Souza, técnico da Anvisa, confirma a dificuldade das universidades em mudar a sua forma de trabalho.
As universidades têm muita dificuldade de se alinhar com regramentos regulatórios. Geralmente a universidade, a pesquisa, eles são pesquisadores, são cientistas, e realmente o viés regulatório não é corrente dentro da academia. Isso nos retira uma série de oportunidades de avanço hoje da ciência brasileira.
A inovação, como afirmaram os especialistas aos deputados da subcomissão, é o que vai garantir uma conduta mais eficiente em futuras pandemias, como explica Luiz Gustavo Kiatak, presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde.
A gente está falando de carteira de vacinação, de resultados de exame, de entrada, testagem em massa. Você vai fazer um jogo de futebol e vai querer que as pessoas entrem nesse jogo de futebol? O que você espera controlar na porta do estádio? Papel com resultado de exame? Como a gente já viu aí algumas iniciativas dessa com um nível gigante de fraude? Ou seja, não é isso que funciona.
Presidente da MV, empresa de gestão hospitalar, Paulo Magnus também detalha os benefícios da informação digital na área de saúde.
Nós vamos poder comparar os dados durante toda a trajetória de vida de uma pessoa, encontrando o melhor tratamento para a pessoa no momento que ela procura um estabelecimento de saúde. Isso é uma informação, é um bem que todos nós devemos olhar para ele como uma forma de trazer a saúde para mais perto das pessoas.
Presidente do Fórum Inovação e Saúde, Josier Vilar, conclui que o investimento em material pesado e equipamentos é importante, mas, em paralelo, é preciso qualificar os recursos humanos.
A batalha entre o software e o hardware já acabou, e o software venceu. Hardware, para mim, é fábrica. Software é inovação. É por este caminho que nós temos que caminhar. Está bem, fazer fábrica é bom, gera emprego, não é? Mas isso não é inovar. Isso é trazer experiências de fora, reproduzir aqui, levantar tijolo, fazer a fábrica, comprar equipamentos e produzir coisas. O Brasil tem que entrar no jogo mundial da competitividade através da inovação.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Amanhã, no quinto e último capítulo da série sobre o Complexo Industrial da Saúde no Brasil, vamos saber o que os deputados aprovaram como recomendações para tornar o sistema mais eficiente.
Reportagem Especial.